Bonjour, bienvenue. Então aqui a gente começa a nossa aula 22 de conjugação e na aula de hoje a gente vai continuar trabalhando a conjugação destes verbos que vão formar como que expressões para a gente se comunicar no dia a dia em francês. Então a gente começa o nosso primeiro verbo que é rendre visite. Rendre visite pode ser traduzido como visitar, porque em francês a gente não vai usar o verbo visiter sozinho, no sentido de visitar alguém. Então, eu não vou falar, por exemplo, je visite ma mère. Je visite ma mère. Eu não vou usar essa construção desse modo. Eu visito minha mãe. A gente vai dizer je rends visite à ma mère. Je rends visite à ma mère. Então, é desse modo que a gente vai construir. E no português, vai ter o sentido de eu visito a minha mãe. Em francês, je rends visite à ma mère. Então, entra aí o verbo rendre, que pode ser traduzido como entregar, por exemplo, je rends un rapport à mon chef. Je rends un rapport à mon chef, quer dizer, eu entrego um relatório ao meu chefe. Mas o verbo rendre, nesse caso, junto com visite, ele vai formar, ele vai ter o sentido para a gente de visitar. Então, aqui a gente vai ter rendre visite, que quer dizer visitar, ok? O verbo rendre, em outros contextos, tem outros sentidos, e o verbo visiter, usado de outros modos, tem outros sentidos, ok? Mas rendre visite é visitar. Então, vamos lá para a nossa primeira frase. Je vais te rendre visite demain matin. Je vais te rendre visite demain matin. Quer dizer, eu vou te visitar amanhã de manhã. E aqui a gente tem um futuro próximo, quer dizer, um futuro que ele é certo que ele vai acontecer. Ele não é um projeto ou uma previsão de alguma coisa. É um futuro que eu tenho certeza de que ele vai acontecer. Então, je vais te rendre visite demain matin. Je vais te rendre visite demain matin. Então, isso é certo. Isso, a probabilidade disso acontecer é quase certa. Então, é o futur proche que eu estou usando ali com o verbo aller conjugado. Je vais te rendre visite demain matin. Eu vou te visitar amanhã de manhã, ok? Segunda frase, então. Tu vas me rendre visite demain matin? Tu vas me rendre visite demain matin? Então, aqui é uma pergunta, né? Tu vas me rendre visite demain matin? E aí, repara lá na entonação que sobe, né? Tu vas me rendre visite demain matin? Então, aí fica a pergunta lá, com a entonação, ok? E aí a frase número 3, il va te rendre visite demain matin. Il va te rendre visite demain matin. Quer dizer, ele vai te visitar amanhã de manhã. Ele vai te visitar amanhã de manhã. Frase seguinte, elle va te rendre visite demain matin. Elle va te rendre visite demain matin. Ela vai te visitar amanhã de manhã. Elle va te rendre visite demain matin. E na sequência, on va te rendre visite demain matin. A gente vai te visitar amanhã de manhã. On va te rendre visite. A gente vai te visitar. E na sequência, nous allons te rendre visite demain matin. Nous allons te rendre visite demain matin. Nós vamos te visitar amanhã de manhã. Nous allons te rendre visite. Nós vamos te visitar. E depois, vous allez, e aqui uma pergunta, né? Vous allez me rendre visite demain matin? Vous allez me rendre visite demain matin? E aqui a gente vai imaginar que é o professor Felipe e o professor Ian, que me mandaram uma mensagem e falaram, bom, Théo, a gente vai passar a tomar café na sua casa amanhã às 6:30 da manhã. E aí eu respondo para eles, vous allez me rendre visite demain matin? Vous allez me rendre visite demain matin? Vocês vão me visitar amanhã de manhã? E aí, vous allez me rendre visite. Vocês vão me visitar. Não esquece que, como é uma pergunta, a gente tem a entonação aí. Vous allez me rendre visite demain matin? E aí, a entonação que vai subir, ok? E pra gente terminar, então, ils vont te rendre visite demain matin. Ils vont te rendre visite demain matin. Eles vão te visitar amanhã de manhã. Ils vont te rendre visite. Eles vão te visitar. E elles vont te rendre visite demain matin. Elas vão te visitar amanhã de manhã. Elles vont te rendre visite. Elas vão te visitar. E a gente passa para o próximo verbo, que é se rendre compte. E aqui, de novo, né, o verbo rendre que aparece para a gente. Então, aqui, se rendre compte, que quer dizer se dar conta de alguma coisa. Bom, a gente começa a primeira frase lá. Je me serais rendu compte. Je me serais rendu compte de ma faute et je la corrigerai. Je me serais rendu compte de ma faute et je la corrigerai. Quer dizer, eu me darei conta do meu erro e eu o corrigirei. Ok? Je me serais rendu compte, eu me darei conta. E aqui a gente está falando de um futur simple, que é esse futuro do projeto, da expectativa, da previsão para alguma coisa. É um futuro incerto, a gente não sabe se ele vai acontecer. Então, aqui na nossa frase, je me serais rendu compte, eu me darei conta de ma faute, do meu erro, et je la corrigerai, e eu o corrigirei, ok? Então, é uma expectativa nesse caso. Bom, a próxima frase, então, tu te seras rendu compte de ta faute et tu la corrigeras. Et tu la corrigeras. Et tu la corrigeras. Então, aqui a gente tem várias modificações quando vai mudar o sujeito, né? Então, a primeira lá, tu te seras rendu compte, você se dará conta de ta faute, do seu erro, et tu la corrigeras. E você o corrigirá. Então, aqui a gente tem o sujeito que vai mudar, a gente tem os pronomes que vão mudar, a gente tem o possessivo que vai mudar. Então, mais uma vez lá. Tu te seras rendu compte de ta faute et tu la corrigeras. Então, você se dará conta do seu erro e o corrigirá. No português, a gente pode deixar esse sujeito ali na segunda parte e o corrigirá. A gente, ao invés de falar você o corrigirá, a gente pode dizer só o corrigirá. Mas no francês, como o sujeito é obrigatório, ele tem que estar ali. Então, não vai soar repetitivo. Então, tu te seras rendu compte de ta faute et tu la corrigeras. Então, esse tu la corrigeras não tem problema que seja repetido, porque no francês o sujeito é obrigatório e isso acontece desse modo. Ok? Vamos então para a próxima frase. Então, il se sera rendu compte de sa faute et il la corrigera. Então, ele se dará conta do erro dele e ele o corrigirá. Il se sera rendu compte. Ele se dará conta. Então, percebe aí que a gente vai ter o sujeito, né? Il se sera. Então, o se vai mudar porque é a pessoa que está se dando conta. Então, é pronominal se rendre compte. É uma estrutura aí pronominal. E depois a gente tem o possessivo, de sa faute, quer dizer, do erro dele. Il la corrigera. Ok? Então a gente tem de novo as várias modificações aí dos pronomes, do possessivo, do sujeito. Ok? Em seguida, elle se sera rendu compte. Elle se sera rendu compte de sa faute et elle la corrigera. Elle la corrigera. Então, ela se dará conta do erro dela e ela o corrigirá. Elle se sera rendu compte de sa faute et elle la corrigera. Então, elle se sera rendu compte de sa faute. Então, ela se dará conta do erro dela. E aí, a gente passa para o on. On se sera rendu compte de notre faute. E aqui, o possessivo vai mudar. De notre faute et on la corrigera. Et on la corrigera. Então, de novo lá, on se sera rendu compte de notre faute et on la corrigera. Então, a gente se dará conta do nosso erro e a gente o corrigirá, ok? Bom, o possessivo para o on, quando o on tem sentido de nós, ele vai ser notre. Então, repara ali, on se sera rendu compte de notre faute, do nosso erro. Okay? Então, quando o on estiver falando no sentido de nós, o possessivo correspondente que a gente vai usar é o notre. Bom, a gente continua então para o nous. Então, nous nous serons rendus compte de notre faute et nous la corrigerons. Então, nós nos daremos conta do nosso erro e nós o corrigiremos. Então, de novo lá. Nous nous serons rendus compte de notre faute. Então, nós nos daremos conta do nosso erro e nous la corrigerons. E nós o corrigiremos. E em seguida, vous. Vous serez rendu compte de votre faute et vous la corrigerez. Então, vocês se darão conta do erro de vocês e vocês o corrigirão. Então, vous serez rendu compte de votre faute et vous la corrigerez. Ok? Vous serez rendu compte de votre faute. E aqui o possessivo, votre faute. Do erro de vocês. Então, vamos lá, próxima frase. Ils se seront rendu compte de leur faute et ils la corrigeront. Então, eles se darão conta do erro deles e o corrigirão. Ils se seront rendu compte de leur faute et ils la corrigeront. Eles se darão conta do erro deles e o corrigirão. Ils se seront rendu compte. Eles se darão conta. E depois, elles se seront rendu compte. Elles se seront rendu compte de leur faute et elles la corrigeront. Et elles la corrigeront. Então, elas se darão conta do erro delas e elas o corrigirão. Então, elles se seront rendu compte. Elas se darão conta. Bom, o próximo verbo lá, então, é avoir l'air d'être. Avoir l'air d'être. Que ao pé da letra é avoir, ter, l'air, o ar, d'être. Ter o ar de ser, ter o ar de estar. Bom, em português a gente vai traduzir como parecer. Vamos ver lá na nossa primeira frase, então. Quand j'aurai l'air d'être perdu, ils sauront que je suis étranger. Então, quand j'aurai l'air d'être perdu, ils sauront que je suis étranger. Então, quando eu parecer perdido, eles saberão que eu sou estrangeiro. Quand j'aurai l'air d'être perdu. Ok? E aqui tem um complemento, né? De estar perdido, quando eu parecer perdido. Então, tem o perdu ali que entra na nossa frase. Então, quand j'aurai l'air d'être perdu, quando eu parecer perdido. E o verbo avoir, ele está conjugado ali no futur simple, que é aquele futuro da expectativa, do projeto, da previsão. Aqui a pessoa está fazendo uma previsão. Então, quand j'aurai l'air d'être perdu, ils sauront que je suis étranger. Então, quando eu parecer perdido, eles saberão que eu sou estrangeiro. Bom, então aqui a gente passa para a segunda frase. Quand tu auras l'air d'être perdu. Então, quand tu auras l'air d'être perdu, ils sauront que tu es étranger. E aqui muda na segunda parte também. Ils sauront que tu es étranger. Então, quand tu auras l'air d'être perdu, ils sauront que tu es étranger. Quando você parecer perdido, eles saberão que você é estrangeiro. E aí a terceira frase, quand il aura l'air d'être perdu, então quando ele parecer perdido, ils sauront qu'il est étranger. Ils sauront qu'il est étranger. Então quando ele parecer perdido, eles saberão que ele é estrangeiro. Mais uma vez lá, então. Quand il aura l'air d'être perdu, ils sauront qu'il est étranger. Quando ele parecer perdido, eles saberão que ele é estrangeiro. E aí a gente passa para a próxima frase, que é no feminino, é o elle. Quand elle aura l'air d'être perdu, ils sauront qu'elle est étrangère. Qu'elle est étrangère. Quand elle aura l'air d'être perdue, ils sauront qu'elle est étrangère. Quando ela parecer perdida, eles saberão que ela é estrangeira. E aqui cabe observar que a gente tem um acordo do feminino ali no perdu, a gente tem o E para marcar quem que está perdida, é ela, então a gente vai marcar esse feminino ali com o E. Ils sauront qu'elle est étrangère, né? Estrangeira. Então a gente tem étranger para o masculino e étrangère para o feminino. Bom, a gente passa então para a próxima frase. quand on aura l'air d'être perdu, ils sauront qu'on est étranger. Então, quand on aura l'air d'être perdu, ils sauront qu'on est étranger. Quando a gente parecer perdido, eles saberão que a gente é estrangeiro. Bom, aqui, quand on aura l'air d'être perdu. E aí, o perdu, a mesma consideração que eu fiz para o L, vai valer para o on. Só que no caso, o on tem valor de plural, então ele vai levar o S ali no perdu, para indicar que esse on é a gente, no sentido de um grupo de pessoas, então é plural, e vai levar o S ali. E depois, ils sauront qu'on est étranger. Ils sauront qu'on est étranger. Então, eles saberão que a gente é estrangeiro. E aí, étranger vai levar o S também, porque no francês vai ter o acordo no plural, tá? Bom, a gente passa então para a próxima frase. Quand nous aurons l'air d'être perdus, ils sauront que nous sommes étrangers. E aqui é a mesma estrutura do on, mas tá ali conjugado com o nous, né? Quand nous aurons l'air d'être perdus, ils sauront que nous sommes étrangers. Quando nós parecermos perdidos, eles saberão que nós somos estrangeiros. Quand nous aurons l'air d'être perdus. Quando nós parecermos perdidos. E aí, o vous, quand vous aurez l'air d'être perdu, ils sauront que vous êtes étrangers. Então, quando vocês parecerem perdidos, eles saberão que vocês são estrangeiros. Quand vous aurez l'air d'être perdu. Quando vocês parecerem perdidos. Bom, todos os acordos aqui no plural, porque a gente está falando, né, de vocês. Assim como a gente falou do nu lá de nós. Então, são os sujeitos que estão no plural. E aí, perdu com S, étranger com S. Todos os acordos ali no plural. Bom, a gente continua então. Para a próxima frase, quand ils auront l'air d'être perdus, ils sauront qu'ils sont étrangers. Então, quando eles parecerem perdidos, eles saberão que eles são estrangeiros. Então, quand ils auront l'air d'être perdus, quando eles parecerem perdidos, ils sauront qu'ils sont étrangers. Eles saberão que eles são estrangeiros. Ok? Bom, aqui também, né? A gente está falando plural. E vamos terminar ali com o elle, que vai ter acordos no feminino e no plural, né? Então, quand elles auront l'air d'être perdus, ils sauront qu'elles sont étrangères. Então, quand elles auront l'air d'être perdues, ils sauront qu'elles sont étrangères. Então, quando elas parecerem perdidas, eles saberão que elas são estrangeiras. E aqui a gente tem o perdu, que vai ter ali o acordo no feminino e no plural, então vai levar o E e o S, e aí étrangère, que aí no feminino, plural, ok? Bom, então vamos mais uma vez lá. Quand elles auront l'air d'être perdues, ils sauront qu'elles sont étrangères. Então, quando elas parecerem perdidas, eles saberão que elas são estrangeiras. E a gente passa, então, para o próximo verbo, que é ressembler. Ressembler, que é se parecer, ok? Então, ressembler. Por exemplo, je ressemble à ma mère. Je ressemble à ma mère. Eu pareço a minha mãe. Quando você pega ali uma foto dela, com a mesma idade que eu tenho, parece eu. Então, genética, né? Je ressemble à ma mère. Eu pareço com a minha mãe. Bom, então a gente vai para a primeira frase. Quand j'aurai perdu du poids, je ne ressemblerai plus à ma famille. E aqui a gente está de novo no futuro, né? Quand j'aurai perdu du poids, je ne ressemblerai plus à ma famille. Bom, a gente está num futuro e numa negação, né? Então, depois que eu tiver perdido o peso, eu não me parecerei mais com a minha família. Então, quand j'aurai perdu du poids, né, lá no futuro, je ne ressemblerai plus à famille. Eu não me parecerei mais com a minha família. Só lembrando lá que no português é um verbo pronominal, então é se parecer, né, com alguém. No francês, não. Então é je ressemble, tu ressembles. E aqui a gente está falando do futuro. Então je ne ressemblerai plus. Eu não me parecerei mais daí com a minha família, ok? Bom, então essa pessoa está fazendo uma projeção, porque é quando ela perder peso, ela não se parecerá mais com a família. E aí ela está usando esse futur simple justamente para fazer uma projeção de uma expectativa que ela tem lá para o futuro. Bom, em seguida a gente passa para a segunda frase, então, quand tu auras perdu du poids, tu ne ressembleras plus à ta famille. Então, quando você tiver perdido peso, você não se parecerá mais com a sua família. Quand tu auras perdu du poids, tu ne ressembleras plus à ta famille. Então, quando você tiver perdido peso, você não se parecerá mais com a sua família. E aí, só uma pequena observação aqui, a gente não vai pronunciar o S do plus, do plus, da negação, ok? A gente não pronuncia. Então, de novo lá. Quand tu auras perdu du poids, tu ne ressembleras plus à ta famille, ok? Sem pronunciar esse S nesse caso. Bom, a gente passa então para a terceira frase. Quand il aura perdu du poids, il ne ressemblera plus à sa famille. Então, quando ele tiver perdido peso, ou depois que ele tiver perdido peso, il ne ressemblera plus à sa famille. Ele não se parecerá mais com a família dele. Bom, e depois, quand elle aura perdu du poids, elle ne ressemblera plus à sa famille. Então, depois que ela tiver perdido peso, ela não se parecerá mais com a família dela. Quand elle aura perdu du poids, elle ne ressemblera plus à sa famille. Ok? E depois a gente passa pro on. Quand on aura perdu du poids, on ne ressemblera plus à notre famille. Quand on aura perdu du poids, depois que a gente tiver perdido peso, on ne ressemblera plus à notre famille. Então a gente não se parecerá mais com a nossa família. E aí, as pessoas do plural agora. Então, quand nous aurons perdu du poids, nous ne ressemblerons plus à notre famille. Depois que nós tivermos perdido peso, nós não pareceremos mais com a nossa família. Próxima frase, então. Quand vous aurez perdu du poids, vous ne ressemblerez plus à votre famille. Então, depois que vocês tiverem perdido peso, vocês não se parecerão mais com a família de vocês. Quand vous aurez perdu du poids, vous ne ressemblerez plus à votre famille. Depois que vocês tiverem perdido peso, vocês não se parecerão mais com a família de vocês. E aí a próxima frase: quand ils auront perdu du poids, ils ne ressembleront plus à leur famille. Então, depois que eles tiverem perdido peso, eles não se parecerão mais com a família deles. Quand ils auront perdu du poids, ils ne ressembleront plus à leur famille. E aí a gente passa pro elle. Quand elles auront perdu du poids, elles ne ressembleront plus à leur famille. Então, de novo lá. Quand elles auront perdu du poids, elles ne ressembleront plus à leur famille. Então, depois que elas tiverem perdido peso, elas não se parecerão mais com a família delas. Então, quand elles auront perdu du poids, quando elas tiverem perdido peso, ou depois que elas tiverem perdido peso, elles ne ressembleront plus à leur famille. Elas não se parecerão mais com a família delas. E aqui o verbo faire semblant. Faire semblant é fingir alguma coisa. Então, j'ai fait semblant d'avoir bien aimé sa tarte au pistache par politesse. J'ai fait semblant d'avoir bien aimé sa tarte au pistache par politesse. Quer dizer, eu fingi ter gostado da torta de pistache dele ou dela por educação. Depois, então, tu as fait semblant d'avoir bien aimé sa tarte au pistache par politesse? E aqui a gente tem uma pergunta, então tem que fazer a entonação subir. Então, tu as fait semblant d'avoir bien aimé sa tarte au pistache par politesse? Quer dizer, você fingiu ter gostado da torta de pistache dele ou dela por educação? Não faça isso. Fala na cara dessa pessoa que a tarte au pistache está muito ruim. Então, tem que ser sincero na vida, não. Não precisa ser tão sincero na vida, né? A gente pode fingir, às vezes, por exemplo, nesse caso que a gente não gostou da comida. Então, tu as fait semblant d'avoir bien aimé sa tarte au pistache par politesse? Oui, j'ai fait semblant, il n'y a pas de problème. Sim, eu fingi, não tem problema. Ok? Então, a gente continua. Il a fait semblant, e aqui a gente só muda o verbo, né? Então, il a fait semblant d'avoir bien aimé sa tarte au pistache par politesse. Então, ele fingiu ter gostado da torta de pistache dele ou dela por educação. Aqui também a gente está numa pergunta. E depois, elle a fait semblant d'avoir bien aimé sa tarte au pistache par politesse. Ela fingiu ter gostado da torta de pistache dele ou dela por educação. Então, essas duas frases, lembrar de fazer a entonação, porque a gente está falando de uma... A gente está fazendo uma pergunta. E aí, lá no on a fait semblant d'avoir bien aimé sa tarte au pistache par politesse. A gente fingiu ter gostado da torta de pistache dele ou dela por educação, que é uma afirmação. Bom, em seguida, nous avons fait semblant d'avoir bien aimé sa tarte au pistache par politesse. Nós fingimos ter gostado da torta de pistache dele ou dela por educação. Então, nous avons fait semblant. Nós fingimos. E depois, vous avez fait semblant d'avoir bien aimé sa tarte au pistache par politesse. Vocês fingiram ter gostado da torta de pistache dele ou dela por educação. Vous avez fait semblant. Vocês fingiram. E aí, o il e o elle para a gente concluir. Ils ont fait semblant. Ils ont fait semblant d'avoir bien aimé sa tarte au pistache par politesse. Ils ont fait semblant d'avoir bien aimé sa tarte au pistache par politesse. Eles fingiram ter gostado da torta de pistache dele ou dela por educação. Bom, o próximo verbo lá é rendre possible. Rendre possible é tornar alguma coisa possível, tornar possível. Então, a primeira frase lá, j'ai rendu ce voyage possible. J'ai rendu ce voyage possible. Eu tornei essa viagem possível. Tu as rendu ce voyage possible. Tu as rendu ce voyage possible. Você tornou essa viagem possível. E aqui, repara lá que está no passé composé. Então, j'ai rendu, tu as rendu. E aí, o verbo avoir ali que entra como o auxiliar para a gente, ok? E depois, il a rendu ce voyage possible. Ele tornou essa viagem possível. Elle a rendu ce voyage possible. Ela tornou essa viagem possível. On a rendu ce voyage possible. A gente tornou essa viagem possível. Nous avons rendu ce voyage possible. Nós tornamos essa viagem possível. E vous avez rendu ce voyage possible. Vocês tornaram essa viagem possível. Ils ont rendu ce voyage possible. Eles tornaram essa viagem possível. E elles ont rendu ce voyage possible. Elas tornaram essa viagem possível. Então, o próximo verbo é rendre accessible. Rendre accessible. E aqui a gente já não está no rendre possible, que é tornar possível. Rendre accessible é tornar acessível. Então, também pode ser traduzido, como você vai ver, por disponibilizar. Então, vamos ver lá na nossa frase. Primeira frase, então, je vais rendre le contenu de cette formation accessible à tout le monde. Quer dizer, eu vou disponibilizar o conteúdo dessa formação para todo mundo. Quer dizer, eu vou tornar ele acessível. Um sinônimo para o português é disponibilizar. Então, é desse modo que a gente vai traduzir aqui. Je vais rendre le contenu de cette formation accessible à tout le monde. E depois, tu vas rendre le contenu de cette formation accessible à tout le monde. Você vai disponibilizar o conteúdo dessa formação para todo mundo. E aí, aqui a gente está falando do futur proche, que é o futuro próximo. É uma coisa que vai acontecer num futuro próximo e que tem um grau de certeza na realização dessa ação. Então, é por isso que a gente vai usar o futur proche, ok? Mais uma vez lá, então, tu vas rendre le contenu de cette formation accessible à tout le monde. Você vai disponibilizar o conteúdo dessa formação para todo mundo. E depois, então, il va rendre le contenu de cette formation accessible à tout le monde. Ele vai disponibilizar o conteúdo dessa formação para todo mundo. A mesma conjugação para o elle. Então, elle va rendre le contenu de cette formation accessible à tout le monde. Ela vai disponibilizar o conteúdo dessa formação para todo mundo. E o on, também na mesma conjugação. On va rendre le contenu de cette formation accessible à tout le monde. A gente vai disponibilizar o conteúdo dessa formação para todo mundo. E aí, o nous. Nous allons rendre le contenu de cette formation accessible à tout le monde. Nós vamos disponibilizar o conteúdo dessa formação para todo mundo. E vous allez rendre le contenu. Então, vous allez rendre le contenu de cette formation accessible à tout le monde. Então, vocês vão disponibilizar o conteúdo dessa formação para todo mundo. E o il e o ela, para a gente concluir, então, ils vont rendre le contenu de cette formation accessible à tout le monde. Eles vão disponibilizar o conteúdo dessa formação para todo mundo. E elles vont rendre le contenu de cette formation accessible à tout le monde. Elas vão disponibilizar o conteúdo dessa formação para todo mundo. Ok? Bom, a gente passa então para o próximo verbo, que é faire attention. Faire attention é prestar atenção. Então, no francês é fazer atenção. Faire attention, ali com o verbo faire. Então, primeira frase, il faut que je fasse attention aux enfants. Il faut que je fasse attention aux enfants. Então, é preciso que eu preste atenção nas crianças. Vamos pensar lá uma nunu, uma babá que está cuidando das crianças. Ela busca as crianças na saída da escola, leva no parquinho, e aí chega a amiga dela e quer conversar com ela, e ela fala, il faut que je fasse attention aux enfants. Il faut que je fasse attention aux enfants. Eu gostaria muito de conversar com você, mas eu preciso prestar atenção nas crianças, porque eu sou a nunu, a babá, ok? Bom, então, il faut que tu fasses attention aux enfants. Você precisa prestar atenção nas crianças. E depois, il faut qu'il fasse attention aux enfants. É preciso que ele preste atenção nas crianças, ou ele precisa prestar atenção nas crianças. Il faut qu'elle fasse attention aux enfants. Então, é preciso que ela preste atenção nas crianças, ou ela precisa prestar atenção nas crianças. Eu gosto mais de usar a tradução ali ao pé da letra. Então, il faut qu'elle fasse attention, é preciso que ela preste atenção. Mas não está errado, ela precisa prestar atenção. É só um outro modo de construir essa estrutura. Bom, e depois, il faut qu'on fasse attention aux enfants. É preciso que a gente preste atenção nas crianças, ou a gente precisa prestar atenção nas crianças. E depois, il faut que nous fassions attention aux enfants. Il faut que nous fassions attention aux enfants. Nós precisamos prestar atenção nas crianças. Il faut que nous fassions attention aux enfants. E depois, il faut que vous fassiez attention aux enfants. É preciso que vocês prestem atenção nas crianças, ou vocês precisam prestar atenção nas crianças. E aí, para concluir, il faut qu'il fasse attention aux enfants. Il faut qu'il Faça attention aux enfants. É preciso que eles prestem atenção nas crianças. Il faut qu'elle fasse attention aux enfants. É preciso que elas prestem atenção nas crianças. Il faut qu'elle fasse attention aux enfants. Ou elas precisam prestar atenção nas crianças. Ok? Bom, a gente passa para o próximo verbo, então, que é prendre congé. Prendre congé é tirar umas férias. Quem que não gosta, né, de prendre congé? Essa palavra congé, ela já chega ali brilhando para a gente, né? Então, vamos lá. Quand j'aurai terminé le cours, je prendrai congé pour voyager un peu. Então, quando eu tiver terminado o curso, eu pegarei férias para viajar um pouco. Quand j'aurai terminé le cours, je prendrai congé pour voyager un peu. Então, de novo lá, depois que eu tiver terminado o curso, eu pegarei férias para viajar um pouco. E aqui é um projeto, é um plano, porque é o futur simple que está sendo usado ali. Quand j'aurai terminé le cours, e aí, je prendrai congé. Então, eu pegarei férias, eu tirarei umas férias. Ok? Je prendrai é esse verbo ali que está conjugado no futur simple. Ok? Bom, então a próxima frase lá: Quand tu auras terminé le cours, tu prendras congé pour voyager un peu. E aqui é uma pergunta, né? Quand tu auras terminé le cours, tu prendras congé pour voyager un peu? Então, depois que você tiver terminado o curso, você pegará férias para viajar um pouco? Quand il aura terminé le cours, il prendra congé pour voyager un peu. Então, depois que ele tiver terminado o curso, ele pegará férias para viajar um pouco. Mesma conjugação para o elle. Quand elle aura terminé le cours, elle prendra congé pour voyager un peu. Então, depois que ela tiver terminado o curso, ela pegará umas férias para viajar um pouco. Depois que ela tiver terminado o curso, ela pegará umas férias para viajar um pouco. E o on, que tem a mesma conjugação, então, quand on aura terminé le cours, on prendra congé pour voyager un peu. Então, depois que a gente tiver terminado o curso, a gente pegará férias para viajar um pouco. E depois o nous, quand nous aurons terminé le cours, nous prendrons congé pour voyager un peu. Então, depois que nós tivermos terminado o curso, nós pegaremos férias para viajar um pouco. Então, quand vous aurez terminé le cours, vous prendrez congé pour voyager un peu. Quand vous aurez terminé le cours, vous prendrez congé pour voyager un peu. Quando vocês tiverem terminado o curso, vocês pegarão umas férias aí para viajar um pouco. E depois, quand ils auront terminé le cours, então, quand ils auront terminé le cours, ils prendront congé pour voyager un peu. Depois que eles tiverem terminado o curso, eles pegarão férias para viajar um pouco. Quand ils auront terminé le cours, ils prendront congé pour voyager un peu. E aí, a mesma conjugação para o elle. Quand elles auront terminé le cours, elles prendront congé pour voyager un peu. Depois que elas tiverem terminado o curso, elas pegarão férias para viajar um pouco. E aqui a gente chega no final da nossa aula. A gente tem trabalhado a conjugação verbal em diversos tempos verbais, como futur simple, futur proche, passé composé, présent. Então é sempre importante que você revise a conjugação, a formação, a estrutura desses tempos verbais. É normal que a gente esqueça com o tempo. Quando a gente vê uma vez, a gente tem que sempre rever, revisitar o conteúdo para poder realmente assimilar. E aí é interessante que você reveja então essas estruturas e consiga ali brincar com essas conjugações, do modo como a gente passou pela aula de hoje. A gente viu essas conjugações em vários tempos verbais, né? E é importante que, como eu falei numa aula anterior, que você tente trabalhar com essas estruturas que a gente viu em outros tempos verbais. O que quer dizer isso? Se a gente viu lá o rendre visite no passado, tenta conjugar as frases no futuro, no futur proche ou no futur simple. Isso vai fazer com que você pratique essas estruturas verbais. Do mesmo modo, se a gente trabalhou o faire semblant no passado, é importante que você tente conjugar ali no futuro. Então, se você brincar desse modo com as conjugações, você vai estar revisando e você vai estar assimilando tanto a conjugação verbal quanto essas estruturas que a gente viu que formam, digamos assim, como que expressões aí no francês, ok? E, em paralelo, não esquece de fazer os exercícios de memorização, ok? A gente se encontra na nossa próxima aula. Merci beaucoup e à bientôt!